E a gente vai falar sobre trabalho, na verdade, sobre síndrome do impostor. Você já se sentiu despreparado, não tão competente, não qualificado para fazer uma determinada função, exercer determinado cargo, mesmo sabendo das suas próprias qualificações? Às vezes você tem um currículo impecável, você já se preparou, você já estudou, mas mesmo assim, a hora que a oportunidade chega, você se questiona: será que eu sou mesmo a pessoa certa para isso? Pois é, essa é a chamada síndrome do impostor, e 75% das mulheres em cargos de liderança já vivenciaram essa síndrome. Esse dado é de uma pesquisa realizada pelo LinkedIn e por uma consultoria Korn Ferry, que apontou, então, que 75% das mulheres em cargos de liderança já sentiram que não eram suficientemente competentes ou qualificadas para ocupar essas posições. Esse sentimento acaba impactando diretamente na confiança, na tomada de decisão, no desenvolvimento da carreira. Para falar sobre isso, a gente está ao vivo agora com a Luciane Boto, que é especialista em liderança, comportamento humano e futuro do trabalho, e vai trazer para a gente alguns esclarecimentos e também algumas ações que a gente pode adotar para evitar situações como essa, sentimentos como esse. Bom dia, Luciane.
Bom dia, Brenda. Prazer falar com vocês aí novamente.
Igualmente. Vamos falar um pouquinho, então, primeiro, sobre esse panorama, né, que a gente trouxe aqui. É um número muito alto. A gente está falando de 75% das líderes que não se sentem qualificadas ou aptas para exercer essa liderança, né?
É, e na verdade, além de ser um percentual muito alto, a gente vem daquela ideia de que as mulheres têm o hábito de se cobrar muito em tudo, em pensar em todos os seus papéis como esposa, mãe, profissional, e pensar, puxa, eu tenho que ser nota 10 em tudo, e é onde que a gente busca esse critério, na comparação com as outras pessoas. E hoje a gente tem também a questão das redes sociais. Então, quando eu me comparo com o outro, eu estou sendo, inclusive, pouco gentil comigo mesmo, porque cada pessoa tem a sua trajetória, cada pessoa tem a sua carreira, as coisas acontecem com as pessoas em momentos diferentes, de modos diferentes. Então, assim, cada um é incomparável. Faz parte da nossa vida, sim. Se eu não me desafiar, eu vou ficar na zona de conforto, vou ficar no mesmo lugar. Agora, se eu me desafiar, vai fazer parte do meu caminho passar por frio na barriga, passar pelo medo de não ser boa o suficiente, e tudo bem. Todo mundo sente isso, inclusive os homens. Mas talvez eles não demonstrem tanto isso. E sigo em frente. Talvez em alguns momentos a gente possa não ficar pensando tantas vezes no quanto, será que sou boa mesmo? Será que eu já tenho a experiência desejada? O que vão pensar de mim? Talvez chegue um ponto em que eu pense assim, não, eu vou me preparar e agora já deu, vamos em frente. Deixa eu passar pela jornada, deixa eu passar pela experiência, né, Brenda?
Com certeza. E tem um ponto importante também nesse estudo, que é: essa síndrome do impostor afeta igualmente quem está começando agora, as profissionais iniciantes, e as experientes, e tende a ser mais intensa em ambientes que são muito competitivos ou que têm pouca representação feminina, como você disse, né? É claro que os homens também se sentem dessa maneira algumas vezes, mas eles não expõem tanto assim, não falam tanto sobre isso. E quando a mulher está inserida num ambiente predominantemente masculino, principalmente de liderança, não é incomum que ela se questione algumas vezes sobre as próprias habilidades, até por conta desse ambiente. Como é que esse ambiente influencia nesse sentimento e nessa postura?
Aí entra a necessidade de validação e até de aprovação no ambiente, porque naturalmente, se ela está num ambiente mais masculino e ela ali representa a minoria, ela vai esperar... Ela vai ter talvez um pouco mais de receio de contrariar aquilo que é o que a maioria pensa. Mas aí a gente acaba sendo diferente justamente quando se posiciona. Então, por que será que tem uma mulher ali diante de tantos homens? Talvez porque ela tem habilidades que são super reconhecidas e que ela precisa fazer valer ali. Trazer também um olhar, esse olhar mais humano, esse olhar que une pessoas, que gera conexões, porque não interessa se é homem, se é mulher, a questão é que cada um tem o seu espaço, e eu não tenho que, o fato de eu mulher estar dentro de um ambiente que é mais masculino, em sua maior parte, não significa que eu tenho que agir como eles, não. Muito pelo contrário, eu tenho que fazer valer os meus diferenciais, o meu aspecto feminino, o meu olhar feminino. Agora, entendendo a maneira como eles pensam, que talvez seja uma maneira mais objetiva, mais direta, mais franca, ok? Entendo e não levo isso para o meu lado pessoal, porque também eu vou, quanto mais eu subir na carreira, independente do ambiente ali de trabalho, eu vou ter que ser mais objetiva, eu vou ter que tomar decisões, eu não vou poder ficar gastando muito tempo com coisas que ficam aqui ó, na cabeça, puxa, o que será que os outros estão pensando? Será que pensaram isso, daquilo que eu falei? Será que gostaram, não gostaram? Eu lembro que uma vez eu li um livro e dizia o seguinte, da Maitê Carvalhos, ela dizia o seguinte, a questão não é mais se vão gostar de mim ao entrar numa reunião ou ir numa entrevista, e sim se eu vou gostar deles. Então isso muda tudo. O que eu vou levar? Como que eu vou me posicionar? Independente se sou maioria ou se sou minoria. É falar aquilo que o coração traz, aquilo que a mente traz e como que eu posso contribuir.
Essa virada de chave, né? Essa virada de visão faz muita diferença mesmo. E outras ações que podem, inclusive, ser adotadas por algumas empresas também fazem muita diferença. A gente vê o crescimento, por exemplo, de grupos de mentoria, de programas de coaching, de políticas de diversidade que têm sendo adotadas, políticas de inclusão. E esses resultados têm sido positivos? O que, que a empresa pode fazer para deixar esses talentos mais aflorados e mais seguros mesmo, para que eles possam se desenvolver e trazer mais resultados?
Para que essas pessoas despertem para o seu melhor e acreditem nesse potencial que elas têm. Eu mesma já atuo há mais de 15 anos com mentorias e vem muitos homens também, mas atendo muitas mulheres em posições de liderança nas empresas e eu posso te dizer, que na maior parte das vezes a gente conseguir virar a chave e mostrar o quanto realmente essa pessoa já traz uma grande experiência profissional, ela já traz um talento naquilo que ela faz, mas muitas vezes ela só não está vendo. Então é trabalhar muito a questão do posicionamento dela, da confiança, da autoconfiança que ela traz, e de não entrar nas reuniões e ficar lá calado esperando que as pessoas falem e aprovando tudo que vai ser falado. Eu costumo dizer o seguinte, a gente se diferencia naquilo que a gente traz, naquilo que a gente contribui. E nem sempre a gente vai ser agradável. Então, precisa ter também a coragem de, em alguns momentos, falar algo diferente daquilo que já foi dito, de ter a coragem de, num determinado momento ali, não se comparar, não querer ir conforme todo mundo está pensando, fazer valer a tua opinião, porque quem faz diferente vai ser levado em consideração de um outro modo, muito mais como um apoio do que mais uma pessoa que está lá na reunião. Tem que se diferenciar. E a autoconfiança aí vale muito.
Tem uma outra trava que acaba também impactando nessa síndrome do impostor e facilitando que ela apareça, que é o perfeccionismo. Então, eu sei que eu sou boa no que eu faço, eu sei que eu sou bom no que eu faço, mas poderia estar melhor, poderia estar perfeito. E nessa busca pelo perfeito, a gente nunca acha que está tão bom quanto realmente poderia estar. Como é que a gente faz para buscar uma realização e um marco, né, novas conquistas no âmbito profissional, sem ficar preso ao perfeccionismo que acaba mostrando pra gente que, olha, poderia ter sido feito de outra maneira, poderia estar melhor de outro jeito, e que faz a gente duvidar da gente mesma.
Interessante, a gente deve passar aí uma trajetória de vida inteira buscando esse auto-amor, essa autoconfiança. Eu diria, a gente precisa ter auto-amor mesmo. Se a gente não teve lá na nossa história uma vida em que nossos pais, nossos professores nos apoiaram, tem um gatinho querendo falar aqui também, é uma gatinha, querendo nos apoiar, querendo mostrar os nossos talentos, de repente a gente passou por uma vida em que houve muita crítica, e aí o nosso cérebro, toda vez que aprende algo novo, que está numa situação diferente, uma situação nova, é como se estivesse enfrentando um grande perigo. Eu preciso aprender a me acalmar, aprender a pensar, eu estou pronta, eu me preparei para isso, eu fiz todos os movimentos possíveis para chegar até lá. Mas como essa é uma situação, às vezes é uma situação nova, eu também tenho que ser tolerante comigo mesma de entender o que legal, eu fiz o movimento de chegar até aqui. Agora, para eu subir mais um degrau, dois ou três, eu vou ter que fazer outros movimentos e esse período de aprendizado vai exigir de mim, sim, frio na barriga. Eu nunca vou esquecer, Brenda, quando eu comecei a dar aula, isso há 20 anos atrás, eu fui dar aula na FAI, aqui de Curitiba, e eu tremia de medo. E aí, duas horas antes de começar a aula, eu encontrei um professor, que infelizmente ele faleceu agora recentemente, mas quem conhece, quem está no mercado sabe, o professor Dante Quadros, fantástico, uma pessoa de mais de 30 anos de experiência em sala de aula, as empresas contratavam muito também. Enfim, eu entrei e vi o professor Dante sozinho dentro de uma sala. Eu entrei e falei com ele assim, puxa, o que você está fazendo aqui? Ele disse assim, eu vim aqui porque hoje começa uma turma de MBA e eu estou com frio na barriga. Eu falei, ah, não acredito que você está com frio na barriga. Como assim? Você tem tanto tempo de experiência. Ele disse assim, Lu, por mais experiência que a gente tem, o frio na barriga nunca vai embora. E o dia que você parar de sentir o frio na barriga, é porque isso não é mais para você, porque a nossa vida tem que ser esse desafio constante. Então, veja que lição que eu tive já logo lá no começo dessa carreira como docente. Eu pensei, então, não adianta eu colocar a expectativa de que eu não vou sentir o tal frio na barriga. Ele vai acontecer. E isso a gente vê com artistas, quando estão nos grandes teatros. Eles falam, gente, eu estou tremendo aqui. Eu tremi, eu sou tímida. E você pensa, eu não acredito. É porque você não vê o bastidor da pessoa. Você só vê na hora da apresentação, do aplauso. Mas você não viu o tempo do ensaio, os medos. Às vezes a gente não vê nem o que a pessoa errou, mas ela sabe que errou e fica lá na cabeça. Então, gente, errar é humano. A gente querer ser perfeito, do início ao fim, significaria a gente não passar por aprendizados e não melhorar o nosso trabalho. Porque, felizmente ou infelizmente, são os erros que muitas vezes nos fazem acertar mais. Uma vez que você errou aquilo, aquele erro, você não vai cometer de novo. Pode ser que você cometa outros, mas vai fazendo parte da tua jornada. E às vezes a jornada até é mais gostosa, tem muito mais história para contar do que o final. Então olhar para isso, olhar com esse auto-amor, se comparar menos, entender que cada jornada é uma jornada, ver beleza naquilo que a gente está fazendo, porque afinal só quem tem coragem é que vai lá e faz. Ficar na posição de crítico é muito fácil. Mas, especialmente no início, a gente precisa ter mais pessoas que nos apoiem do que nos critiquem. Então, também fechar um pouco os ouvidos no início para aquelas pessoas que falam que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você ainda não está pronto. Aliás, essa fala do não está pronto é bastante comum também das pessoas que você vê que são as que têm mais experiência e mais sabedoria, as que mais estudam, normalmente elas falam assim, não, eu ainda não vou voar, porque eu não estou pronta, ainda não li todos os livros, preciso dominar mais. E eu, Lu, diria que a maior parte das pessoas que eu já encontrei nesse ambiente profissional, elas já estavam prontas, elas só não sabiam disso. Porque é interessante, mas é um paradoxo que a gente vê que às vezes as pessoas que menos prontas estão, elas vão lá, leem um livro e já acham que são especialistas. Acham e passa aquela confiança, mas é no raso, não é na profundidade. Então, querido ouvinte, isso, pergunte para o seu coração quanto que você está pronto, quanto que você já batalhou para isso. Se você sabe disso, vá e se lance. Não tenha medo, não.
Para a gente encerrar nosso papo, eu queria que você trouxesse para os empresários que estão vindo a gente, o pessoal de RH, enfim, como é que eu posso, enquanto líder ou então enquanto equipe, criar realmente uma cultura que valorize isso, que valorize essas realizações, que ajude a minar essa busca incessante pelo perfeccionismo, porque o perfeito não existe, né? O feito é muito melhor do que o perfeito, porque o feito existe. Como é que eu levo isso para dentro da minha empresa para despertar esse potencial?
Que ótima pergunta, Brenda. Ótima e necessária. Esses líderes, esses profissionais de RH precisam cada vez mais, ao invés de buscar uma perfeição, que muitas vezes é impossível, valorizar os talentos que cada pessoa tem e principalmente os movimentos que essas pessoas fazem. Às vezes, para um líder, talvez tenha sido mais rápido e mais fácil chegar naquele resultado, mas para aquela outra pessoa que tem talentos diferentes, tem uma outra trajetória, seja um pouco mais demorado. Então, compreender que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu ritmo, e você conseguir também reconhecer aquilo que as pessoas fazem de certo. Eu vejo muito, é muito comum nas organizações, o gestor ter lá um modelo, porque ele sabe fazer bem e ele conseguiu, então todo mundo também tem que conseguir, e aquele é o padrão de excelência dele, e quando ele vê algo, ao invés de reconhecer, ele fica buscando os pequenos errinhos para microgerenciar e encontrar aquilo que as pessoas estão errando. Não seja esse gestor que desanima os movimentos das pessoas, porque isso faz com que as pessoas tenham medo de errar. Elas se engessem e elas não ousem. Depois você vai ver, as pessoas não criam. E não é porque elas estão querendo sabotar a sua liderança. É porque elas vão passando a acreditar menos nelas mesmas. Elas não são boas o suficiente. Então, pense nisso, valorize o movimento.
Recado está dado, é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigada, até a próxima.
A gente conversou com a Luciane Botto, que é especialista em liderança, comportamento humano e futuro do trabalho, sobre a síndrome do impostor, que afeta mulheres, afeta homens, afeta quem está começando agora e quem já tem muito tempo de carreira. E se você pegou essa entrevista aí no meio do caminho, se você quer entender melhor sobre isso, quer saber se é isso que está acontecendo com você e que está impedindo o seu voo, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou no nosso canal no YouTube, entrevista na íntegra, para você ouvir de novo, para você, de repente, compartilhar com aquele seu amigo que está sendo travado, ou aquela sua amiga que está sendo travada por essa síndrome. Mesmo sendo muito bom no que faz, ainda não se deu conta disso.